Olá, pessoal. Eu sou a professora Diana Navas, coordenadora do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e estou aqui hoje para convidar você a participar da primeira jornada de literatura e produção editorial, o Ensino e a Ficção, um projeto que estamos fazendo em parceria com a Palavras Projetos Editoriais. O nosso encontro acontecerá no dia 27 de outubro, das 9 às 17h30, no Tucarena, sendo que também teremos a transmissão do evento de modo online. Se você deseja participar deste encontro, que é totalmente gratuito e com emissão de certificados, acesse as nossas redes sociais, Literatura PUC-SP, e lá você saberá como fazer a sua inscrição, tanto para a modalidade presencial quanto para a remota. Esperamos contar com a presença de cada um de vocês e um grande abraço.
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao LiterapuC-SP, um podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou a Cris Casquet e hoje nossa conversa será com Pedro Tavares. Pedro Tavares é escritor, jornalista e roteirista. Lançou de forma independente o seu primeiro livro, em 2016, Elaborações sobre Nada e Coisa Nenhuma, em parceria com Ivan Nery Cardoso. Em 2018, publicou as crônicas O Pedaço da Coxa de um Anjo, Aventura em Istambul, pela editora Incompleta. Em 2020, publicou Peças de um Dominó, pela SM Edições, romance juvenil premiado com o selo de altamente recomendável, conferido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e vencedor nas categorias Melhor Livro para Jovem e Escritor Revelação de 2021. Nossa, quantos prêmios, hein, Pedro? Seu livro mais recente é A Catalogadora de Idosos, romance juvenil também publicado pela SM Edições. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada por sua presença no nosso podcast. Receber autores é sempre uma alegria muito grande para nós, aqui do programa, que somos apaixonados por literatura. E conhecer um pouquinho dos bastidores da criação é algo que nos interessa e nos encanta muito.
Boa tarde, Cris. Boa tarde a todo mundo. Muito legal estar aqui, obrigado pelo convite e vamos trocar essa ideia aí, né, sobre literatura um pouquinho mais, falar o que vier pela frente. Obrigado.
Nós vamos trocar ideias. Então, Pedro, você é bastante jovem, né? E tem uma carreira extensa como escritor aqui, pelo que a gente acabou de ouvir, né? E então eu vou começar perguntando sobre a sua formação e a sua trajetória. Conta para gente um pouquinho como é que se deu o seu encontro com a literatura, como e quando você falou, vou ser escritor, se é que tem essa chave que liga um dia.
Bom, eu acho que essa chave, assim, vou ser escritor, não tem muito, assim, acho que talvez a chave seja eu posso ser escritor, não sei, mas demorou um pouco, assim, eu, no colégio, eu tinha blog, né, que era, foi mais ou menos da minha geração que o pessoal usava para publicar textos e tal. Então, ali pelo colegial, o ensino médio, né, que chama agora, na minha época era colegial. Eu tinha blog, escrevia crônica ou coisa, eu nem sabia muito bem o que que eu fazia ali, vai, eu escrevia coisas que eu pensava. Mas eu nunca fui muito, nessa época eu não era muito leitor, assim, assíduo, eu fui um leitor mais para frente. E eu gostava muito de cinema, TV, e eu fui fazer faculdade de rádio e TV, né? Eu queria ser roteirista. Esse era o meu sonho, vai, quando eu era adolescente. Queria escrever para televisão e para cinema. Bom, as coisas mudam, né? Eu entrei na faculdade, eu queria fazer isso. Tentei bastante, mas é um mercado fechado que eu acabei não encontrando muitas possibilidades, assim. Trabalho um pouco com isso até, mas não do jeito que eu sonhei lá atrás. Mas eu sempre fui, eu continuei essa coisa da literatura, continuei com o meu blog, continuei escrevendo, passei a ler um pouco mais, e aí acabou a faculdade, meio perdido, assim, né? Não sabia muito bem o que fazer, eu entrei na faculdade com 17 anos.
Novo demais. 21,
então estava novo, não sabia muito bem o que eu queria, o que eu podia ser. E aí fiz jornalismo, a pós-graduação, e foi aí que eu comecei a me interessar mais por literatura, em jornalismo, que é engraçado até, né? E aí eu lia bastante coisa de jornalismo literário, comecei a ler mais literatura, umas coisas que eu tinha deixado passar, e aí foi isso, assim, eu comecei a colocar na cabeça que era uma coisa que eu podia ser, e na contramão da coisa do roteiro, que eu precisava, enfim, ter um trabalho, alguém me dá, tipo, uma oportunidade e tal, a literatura eu podia escrever a partir dali, assim, era só escrever e aí depois, obviamente, buscar algum jeito de publicar, porque a gente sempre quer publicar. Uhum. Mas me pareceu, naquele momento, uma coisa mais fácil, assim, digamos. Eu não precisava tentar um emprego em algum lugar, entendeu? Então eu fui fazendo, e aí depois eu entrei numa pós-graduação, a pós-graduação do Vera Cruz. Lá eu conheci muita gente. Quando você faz um curso especializado em jornalismo, em literatura, você acaba conhecendo muitas pessoas, você acaba meio que entrando nesse mundo mesmo. E aí foi que eu percebi. Aí em 2016 eu publiquei esse livro com o meu amigo Ivan, que é meu amigo de escola. E aí foi os textos que a gente tinha, nós dois tínhamos blogs. Eu tinha o meu, ele tinha o dele, e a gente juntou. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, ó, talvez seja uma possibilidade, assim, de levar, além do que dos meus trabalhos, etc., o meu trabalho literário. Então, acho que foi mais ou menos por aí. Aí, depois veio o livro de crônicas, veio o romance e tal, e aí eu não vou parar nunca, eu acho.
Que ótimo! Então, tudo começou com o blog, hein? Lá na adolescência. É interessante. Exato. Você falar que você não era um leitor voraz, né? Porque geralmente os escritores têm essa característica, né? Todos começaram lendo muito, né? E de leitores passaram a escritores. Mas você tem um caminho um pouco diferente, até porque a sua formação também é outra, né? E, exato. Pedro, você já escreveu contos, crônicas, poesias, romances, né? Então, são estilos e gêneros literários bem diversos. Como que é passear, né, por todos esses estilos? Como que é experimentar a criação nesses diferentes formatos? Como é para você trabalhar com todos esses gêneros?
É o que eu preciso fazer, eu diria, porque eu não conseguiria, acho, ficar só em uma coisa. Me cansaria um pouco. Então, eu gosto muito de crônica, né? Como eu falei, comecei no blog escrevendo crônica. O que eu lia, se eu não lia muito, o que eu lia era crônica, quando eu era mais jovem. E aí, depois eu passei para os romances, para os contos, etc. É um gênero que eu gosto muito. Aí eu passei para os contos, para os romances, e eu acho que essa quebra... Eu também faço jornalismo, então eu tenho textos jornalísticos, textos de roteiro, varia muito. Para mim, essa quebra é muito importante, porque senão eu fico quase que robótico, assim, sabe? Não sei, eu preciso mudar essa chave para, quando eu voltar melhor, não ficar numa linha de produção industrial, sabe?
Sim.
Até interessante dizer isso numa coisa artística, mas às vezes acontece mesmo você ficar nessa toada muito centrada em alguma coisa. Eu acho que é muito natural para mim essa coisa de escrever, porque eu gosto, é o que eu gosto dos... Eu leio os gêneros, eu gosto dos gêneros, então eu meio que falo, vou fazer também. coisa que eu não faço muito, assim, poesia eu não me arrisco tanto. Mas de resto, eu vou. Eu acho que poesia eu não me arrisco porque eu também não sou um grande leitor de poesia, pode ser por isso.
Tá.
Porque eu leio mais, eu vou.
Acho você que é lê, se identifica, né? E se sente à vontade para escrever, mas acho que é uma virtude, né? Você poder... E também muito dinâmico, né? Você passar por esses diferentes estilos. Muito legal, Pedro. Eu queria que você falasse também um pouquinho dos autores, né? Embora você não tenha lido tanto na infância, na adolescência, né? Começou a ler mais tarde, mas hoje, né? Quais são os autores que te influenciam no seu processo de escrita? Ou, se não for um autor, né? Quem ou o que te inspira e te motiva a escrever?
É boa essa pergunta, porque o final da pergunta é que você fala não só os autores, né? Porque essa é uma pergunta que, enfim, muita gente faz e muitos escritores respondem com outros escritores, obviamente, outras pessoas que escrevem, mas essa coisa da influência, pelo menos para mim, e acho que para muita gente também, não vem só dos escritores e escritoras, né? Assim, sair de casa, se você tiver com esse radar ligado, para mim, pelo menos, sei lá, andar de metrô é uma inspiração, enfim.
Tá.
Quando eu comecei a escrever, quando eu estava na coisa dos blogs, eu era muito ligado aos cronistas. Então, quando eu comecei a ler crônica, foi meio que um despertar, assim, eu diria, de isso, literatura pode ser isso também. Porque talvez eu tenha tido contato com alguns livros que não eram para mim a idade, naquele momento, não tinha as ferramentas para entender, e eu acabou me afastando da literatura isso. Quando eu peguei livros que eu entendia e que eu gostava, foi uma coisa assim, ó, isso também pode ser literatura, e isso eu posso gostar, e isso talvez eu possa fazer. Então, quando eu li Luiz Fernando Veríssimo, quando eu li Paulo Mendes Campos, e os cronistas, Rubem Braga, etc., para mim foi mais, além de uma inspiração, foi uma inspiração não só de escrita, mas de possibilidades, assim, sabe? De a literatura pode ser isso.
Uhum.
E, além de escritores e etc., também eu sou muito, muito ligado a filmes e séries e música. Então, tudo isso, para mim, é influência. Até, sei lá, futebol, umas coisas que a gente não pensaria, me influenciam na hora de escrever, na hora de pensar uma história, porque, enfim, tudo é história, né? Então, uhum. Quando você... Eu sou muito ligado a enredo. Eu acho que minha escrita é muito de enredo e menos lírica, poética e tal. Então, tudo tem história para mim. Não só em escritores e tal. É lógico que eu gosto de ver diferentes estilos, diferentes linguagens, como essa pessoa usa as palavras, como essa pessoa faz um twist no livro, enfim. Mas essa coisa de ver filmes, depois ver uma série, depois ler um livro, depois assistir um jogo de futebol, depois pegar um metrô e ir no museu, para mim é o mais legal da literatura, assim. Eu acho que tudo entra aí.
Sim, a leitura de mundo, né?
Exatamente.
Para além da leitura das palavras, a leitura de mundo que te inspira.
E é uma coisa da crônica também, né? Porque tem essa... Acho que, sim, como eu vim disso, vai acabar sempre voltando, porque é a leitura, uhum, do mundo, que você falou.
Então você é um contador de histórias e apaixonado por futebol, que eu li, hein? Também. Né? E ainda sobre o seu processo criativo, Pedro, mais especificamente, então, a relação do trabalho com a linguagem, né? A gente fala que os escritores são obreiros, né? Obreiros da palavra. Esse trabalho é a matéria-prima, né? É a ferramenta do trabalho. Como que acontece o trabalho, a sua relação com a construção das palavras, a arquitetura das palavras? Como flui a escrita para você? Você senta, escreve, tem uma rotina de escrever todo dia? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Bom, eu sou ruim de rotina. Não sou o escritor mais regrado e mais disciplinado. Eu leio todos os dias, mas não porque eu me obrigo, porque eu gosto. E eu escrevo... Eu gostaria de dizer que eu escrevo todos os dias, mas não é verdade. Então, eu vou ser sincero aqui.
Claro.
Eu tento escrever todos os dias, mas eu não faço isso. É, eu escrevo todos os dias porque eu trabalho com a escrita, mas eu não escrevo literatura todos os dias. É, o ideal seria isso, né? Mas, enfim, sempre trabalhar com o texto sempre vai ter um ganho, assim. Eu sei que quando eu estou escrevendo, quando eu estou trabalhando, fazendo, sei lá, um roteiro para uma marca, que não é uma coisa nada literária, alguma coisa ali vai me ajudar. Mas eu preciso também ter essa noção de que eu não posso deixar de lado a literatura e aí, meses depois, falar, ah, agora eu vou escrever um livro. Porque vai sair ruim. É isso. Uhum. Eu escrevo, você falou das palavras, né? Eu costumo Sim. escrever à mão muito e depois passar para o computador, porque sempre melhora. Escrever à mão e depois passar para o computador, o texto melhora.
Ah,
e aí,
legal.
Quando você escreve à mão, você pode puxar seta, você pode fazer balão, você pode, enfim, né? Fazer tabelas. Você pode fazer
mexer,
computador.
É, a arquitetura mesmo, né?
Exato. E essa coisa da escolha das palavras me atrai muito também, porque depois de um tempo, você sabe que falar, enfim, casa ou moradia é completamente diferente num texto. Você entender a linguagem do seu personagem, do seu narrador, vai fazer a diferença, uma diferença brutal na sua história.
Uhum.
Então, essa coisa também que a gente falou do sair na rua e tal, você vai percebendo isso, né? Como que essa pessoa fala, como que eu converso com o caixa do supermercado, com a pessoa da banca de jornal, com o policial, com o banqueiro. Eu acho isso super interessante também, saber as palavras e, dependendo da idade da pessoa, como que ela fala isso. É, então, por exemplo, meu último livro tem muitos personagens idosos. Como que uma pessoa idosa fala? Todas as pessoas idosas falam do mesmo jeito? Não. Então, você tem que trabalhar isso e entender como que funciona a linguagem de acordo com cada personagem, de acordo com o que você quer, e a linguagem também não dita, que é uma coisa muito importante, o que a pessoa não fala. Enfim, me atrai isso, assim, de olhar o que você perguntou. Então, vai mais ou menos por aí, acho.
É, a literatura é uma arte que nos permite dizer muitas coisas, né? Ela dá voz aos nossos universos internos, aquilo que nos constitui, aquilo que nos inquieta, e aquilo que a vida, por si só, não daria conta de explicar. Então, a literatura, a arte, né, como um todo, nos permite isso, aos leitores e escritores. Então, pensando nisso, né, já que a gente está falando de tema de escrita, então eu saio na rua, eu observo uma conversa, eu vejo ali uma criança, um idoso. Tem algum tema que seja mais recorrente nos seus trabalhos, algo que te encante, que você fala, poxa vida, eu quero falar sobre isso?
É uma boa análise para fazer, né? Porque às vezes a gente não normalmente pensa no que é recorrente. Eu acho que o que eu falei sobre os meus gostos e tal, música, literatura, séries, filmes, futebol e tal, sempre aparece muito. Eu sou muito ligado a isso, então sempre tem referências a esses universos. É, em relação a gênero, eu não sei, eu gosto muito de... Eu sempre fui ligado a humor, coisas humorísticas. Eu gostava de programas de TV de humor quando eu era adolescente e tal. Então, talvez o meu texto sempre tenha alguma ironia, algum sarcasmo, ou pelo menos algum personagem que tenha esse traço, que eu acho sempre importante colocar no texto, mesmo que seja um assunto denso ou, enfim, um livro mais pesado. A vida, eu vejo ela com certa ótica de humor. Então, sempre tem alguma coisa assim nos meus textos. Em relação a gênero, eu acho que, enfim, eu escrevi dois livros agora voltados para o público juvenil, né? Que é algo mais editorial, mas todos podem ler, mas eles são voltados para o público juvenil. Então, acho que o amadurecimento é uma coisa que sempre vem forte, assim, nos meus livros. Eu lembro que, enfim, eu não li muito na adolescência, mas O Apanhador no Campo de Centeio, que eu tive que ler para a escola, foi bem marcante para mim, que é um livro de amadurecimento, enfim. Na época, acho que ele nem foi... não era considerado juvenil, né? Ele era considerado um livro comum, digamos. Como se juvenil não fosse comum, mas, né? Não
foi, mas uma literatura mais adulta, né?
nessa coisa editorial do juvenil. Hoje, talvez ele fosse, né? Ou o pessoal fala de young adult, né? Enfim. E foi um livro que me marcou muito quando eu era adolescente, eu li para a escola e tal. E esses temas de amadurecimento sempre, assim, tão muito presentes nas minhas obras. É, acho que é isso, assim. Talvez muitas vezes personagens no meio ali, não sempre o principal, tenham mais a ver comigo, assim. Então, a pessoa que gosta de futebol, ou que gosta de música, ou que cita filmes e séries e etc., sempre vai aparecer por ali, porque esse é o meu universo. Sim. É difícil você falar, a não ser que eu queira muito falar, ter alguma coisa, eu teria que pesquisar, mas, por exemplo, um personagem químico no meu livro vai ser difícil, porque eu não sei nada sobre química. Então, eu teria que fazer uma pesquisa mais longa. As coisas que vêm naturais, elas são mais fáceis de você colocar no livro, né?
Então, mais orgânico, né?
É, do mesmo jeito que o Murakami fala de gato e de jazz e de corrida, que são coisas do universo dele, você vai acabar falando do seu universo. Então, eu vou acabar falando, às vezes, do Corinthians, dos Beatles, que são coisas que eu gosto. Acho que é isso.
Tá, e você costuma escrever mais para o público juvenil ou não?
Não, eu nunca tive essa... Na verdade, o meu livro Peças de um Dominó, eu escrevi sem essa pretensão. Ele acabou entrando nesse universo. A SM, que é uma editora infantil juvenil, quis o livro. Eu até acabei tendo que fazer algumas alterações em relação à linguagem e tal. Tinha que ele entra no PNLD, né, nos editais de governo, e você tem que tirar, por exemplo, palavrões, consumo de bebida alcoólica e tal. E eu tirei isso do livro para entrar. Não foi algo que ia fazer a diferença no livro, então tudo bem tirar. Só que é para dizer que eu não escrevi com esse pensamento. Mas talvez por esses temas e por eu ter uma... Por eu não ser um escritor tão lírico e ser mais focado no enredo e tal, talvez tenha relação com um livro que pode ser lido por pré-adolescentes, adolescentes, de uma maneira mais fácil, mais fluida. E por mim, assim, eu não vejo nenhum problema, porque tem gente até que vê demérito, né? Ah, não, escritor infantil juvenil, não sei o quê, existe essa coisa. E eu, pelo contrário, eu acho fantástico, assim, eu gosto muito de estar nesse universo e eu vou continuar escrevendo para esse público e também para o público geral, porque eu, como leitor, eu não ligo, assim, na coisa editorial do livro. Por mim, eu podia entrar na livraria e ter sem nada na prateleira, assim, sabe? Só foi escolhendo os livros. Então, eu leio infantil juvenil, eu leio infantil, juvenil, adulto. Enfim, é isso. Tanto é, outro dia eu estava conversando com o pessoal da SM. Para mim, um livro infantil juvenil não tem tema, assim. Você pode escrever sobre qualquer tema para um adolescente, né? O meu livro, Peças de um Dominó, é sobre morte. É um tema duro, assim. É óbvio que você vai ter os recortes de, esse livro aqui é para ensino médio, esse livro aqui é para uma criança de, 10, 11, 12 anos, esse livro já não encaixa aqui. Mas para mim, assim, é tudo literatura, sabe? Eu não vejo muita, não consigo enxergar muita diferença. Tem os recortes, mas isso é natural.
E incrível de você escrever, se relacionar com esse público, porque você está fazendo parte da formação literária deles, né? Imagina, né, a população jovem.
Mas é isso que eu falei da leitura na escola, porque às vezes você não se encaixa com uma obra e seria legal eu imagino, participando de um momento desse, de um adolescente, um pré-adolescente, assim, pô, li esse livro e gostei.
Sim.
E literatura é legal e...
Enfim. Nossa, incrível, sim, né? Sim. Se identificar com a literatura e passar a gostar de ler. Inclusive, acho que o contato, né, dos leitores com vocês deve também ser uma coisa muito
proveitosa para isso. Eu não tive oportunidades por causa da pandemia. O meu livro foi lançado em 2020, o Peças de um Dominó. Eu acho que nesse novo catalogadora de idosos, talvez eu tenha mais oportunidades, assim, de conhecer leitores e etc. Então, seria ótimo isso.
Seria.
Ficou uma coisa mais virtual, né?
Claro. Falando nesse seu último livro, né? A Catalogadora de Idosos. Ele ainda não foi lançado, né? Mas dá um spoilerzinho para a gente, o que, que você pode nos contar sobre essa obra?
Está para ser lançado, a gente está agora em setembro de 2022, deve ser outubro, novembro, deve sair o livro.
Está para sair.
Está para sair, exato. Bom, esse livro eu escrevi no ano passado, em 2021. A SM me pediu para escrever esse livro, porque eles têm uma coisa muito dos editais de governo e tal, e abriu o edital para, acho que é entre 11 e 15 anos a idade. E aí eles falaram, você poderia escrever uma obra para essa faixa etária? E aí eu primeiro fui ver as referências que eu tinha, do que eu tinha lido, e depois eu fui pensar numa história que eu podia contar. Eu lia muito... Eu tinha a coleção do Roald Dahl, sabe? Que ele escreveu Matilda, Fábrica de Chocolate, As Bruxas, enfim. Eu lembro de ler muito isso. Eu lia, enfim... Tinha diferentes coisas que eu fui me ligar, porque eu falei que eu leio muito, mas essa faixa etária, assim, eu não convivo com crianças, com pré-adolescentes dessa faixa etária. Então, era uma dificuldade para mim, porque eu não conheço... alguém de 14, 13, conheço crianças mais pequenas da minha família ou adultos, né, no caso. Então, eu falei, nossa, vai ser um desafio. Mas fluiu, assim, eu escrevi em 2 meses esse livro. Ele é sobre uma menina de uns 13 anos que ela é essa coisa do amadurecimento que eu falei, né? Ela gosta muito de ficar sozinha e tal, não tem... É meio antissocial, mas para ela isso é... Excelente, tudo bem. Ela vive bem assim.
Como todo adolescente. Aí,
exato. O primeiro capítulo, ela tenta dar uma burlada lá no boletim dela, que veio com umas notas meio ruins. E aí ela pega pelos pais. E como castigo, ela vai ter que passar as férias na casa de repouso, que é gerida pelo tio dela. E aí ela recebe a tarefa de catalogar os idosos dessa casa de repouso. E o livro é mais ou menos isso, ela conversando com os idosos, fazendo essa tarefa da catalogação. E é um livro curto, acho que tem umas 120 páginas, tem ilustração da Veridiana Scarpelli, que é uma artista super boa, ficaram ótimas as ilustrações, a capa é dela também. E foi uma experiência fantástica, assim, eu adorei escrever para essa faixa etária, eu achei que o livro ficou bom, modéstia à parte, né, a gente nunca sabe, mas foi... uma experiência excelente e eu tô ansioso para lançar, porque o meu último eu não lancei, né? Foi na pandemia, foi assim, lançou entre aspas, né? Ó, tá aí...
Tudo remoto, né?
Exato. E aí, esse agora, espero que eu faça alguma coisa presencial e tal, que eu, sei lá, consiga falar com as pessoas, né?
Claro, eu espero estar presente nesse lançamento. Eu fiquei muito curiosa com esse título.
Que ótimo.
E agora que você me falou que é um livro infanto-juvenil, né, mas que traz a temática dos idosos, como você disse, é tudo literatura, né? Eu fiquei com vontade de apresentar esse livro para um grupo de idosos que eu trabalho, né? Porque traz essa temática. Então, não importa para que faixa etária é literatura, né?
Exato, eu tava falando, tem uma personagem de 13 anos, o resto, todos são idosos. Tem muito mais personagens adultos do que adolescentes. É narrado por uma adolescente, mas eu acho que amplia esse mundo. Enfim, espero que as pessoas gostem, as pessoas de todas as idades gostem do livro.
Sim. Ah, incrível, Pedro. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Para encerrar, quero que você fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes e também para deixar algum recado sobre os seus novos projetos, né? O que vem por aí, onde a gente pode te achar, encontrar o seu trabalho, conhecer mais você.
Tá ótimo. Bom, obrigado você primeiro, pessoal do Literapuc, muito legal participar. Bom, vocês podem me achar, eu uso mais o Instagram para divulgar os livros e tal. Então é @PedroTavares. Tem mistério. Eu até, às vezes, recebo mensagens de adolescentes portugueses querendo o meu Instagram, porque é só Pedro Tavares. Eles tentam falar comigo, você não quer me passar esse Instagram? Eu falo, não, poxa, é meu nome. Os portugueses ficam chateados, mas é isso. arroba Pedro Tavares. Vocês podem ir lá, eu vou falar do lançamento do Catalogadora de Idosos. Enfim, eu tenho dois livros prontos. Prontos naquele, entre aspas, de escritor, né? Tá pronto, mas, enfim. Um de contos e um romance. Esses não são... Eu não escrevi com a pretensão do juvenil e também... Eu acho que eles não entrariam nesse... São os livros mais para o público adulto. Mas eu ainda não tenho editora e eu estou procurando. Então, quem sabe aí no futuro, né? Ano que vem, vamos ver.
Uhum.
Vou enviando para os lugares e ver quem aceita, quem quer entrar nessa. Mas é isso.
Então, logo mais teremos novidade, então.
Tomara, tomara.
Obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanham. Se quiser saber mais notícias e conhecer o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados que logo voltaremos com novidades. Até mais!